ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, de segunda-feira, 4 de outubro. 4 de outubro foi o dia em que então a União Soviética lançou para o espaço o primeiro satélite artificial, o Sputnik, e isso deu início à era espacial da humanidade. Foi em 1957. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, céu encoberto, parece que vem chuva. Lá fora, 27 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90 minutos, vai estar na vossa companhia o João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Dirigentes internacionais de diversas religiões pedem ação para se combater as mudanças climatéricas. 9 soldados do Burkina Faso foram mortos em ataques de rebeldes islâmicos. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Centenas de milhões de dólares de dívida de Cuando Cubango estão em foco, depois do governador ameaçar levar jornalista a tribunal. No UIJ, a polícia prende dezenas de pessoas associadas com gangues de criminosos que causavam o terror na cidade. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Dirigentes e representantes das diversas religiões do mundo emitiram hoje um documento apelando a que a cimeira do próximo mês da ONU sobre mudanças climáticas produza resultados concretos para salvar o mundo do que dizem ser uma crise ecológica sem precedentes. O documento foi assinado pelo Papa Francisco, o Arcebispo de Cantuária, Justin Welby, o Patriarca Bartolomeu da Igreja Ortodoxa Ecuménica e representantes de diversas outras religiões, incluindo o Islão e o Judaísmo. O documento afirma que a cimeira do próximo mês em Glasgow, na Escócia, representa um apelo urgente para se fornecerem respostas efetivas à crise ecológica que o mundo atravessa. O arcebispo Welby, da Igreja Anglicana, fez lembrar que as mudanças climatéricas afetam principalmente os mais pobres. No Burkina Faso, 9 soldados foram mortos num ataque a um destacamento militar no norte do país por rebeldes islâmicos, disse uma fonte dos serviços de segurança à agência France Presse. Outra fonte de segurança confirmou o número, acrescentando que 5 pessoas ficaram feridas no ataque e foram evacuadas para tratamento. A mesma fonte indicou ainda que houve também uma enorme quantidade de equipamento perdido, algum destruído e outros levados pelos agressores. No sábado, 2 soldados foram mortos por uma bomba improvisada em Larabin, perto da fronteira com a Costa do Marfim. Um relatório elaborado por 3 peritos da ONU concluiu que a Líbia tem sido palco da prática de crimes de guerra e crimes contra a humanidade desde 2016, particularmente contra imigrantes e em prisões. O documento, divulgado hoje em Genebra, não revela a lista de indivíduos e grupos, tanto líbios como estrangeiros, que podem ser responsáveis pelas violações, abusos e crimes cometidos na Líbia desde 2016, o que, segundo os seus autores, acontecerá quando for necessário ou em processo que vise a sua responsabilização. As tensões no Estreito de Taiwan estão a aumentar depois de mais de 50 aviões chineses, incluindo bombardeiros nucleares, terem levado a cabo operações na chamada Zona de Defesa de Taiwan. As autoridades taiwanesas disseram que aviões da sua Força Aérea foram enviados para afastar os aviões chineses e que a defesa de mísseis antiaéreos foi ativada. Um total de 56 aviões chineses estiveram envolvidos nas manobras, elevando para 150 o número de aviões que penetraram nas zonas de segurança nos últimos 4 dias. Os Estados Unidos apelaram à China para pôr termo ao que chamou de atividades militares provocadoras perto de Taiwan. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês respondeu que são os Estados Unidos que estão a atuar de forma provocadora, a porem em perigo a paz regional ao venderem armas a Taiwan e a enviarem regularmente navios de guerra para o Estreito de Taiwan. O Ministério disse que a China não permitirá a independência de Taiwan, que considera como seu território. O governo de Taiwan pediu também o fim de provocações irresponsáveis por parte da China, que acusou de ser o principal culpado pela tensão na zona. No Afeganistão, os talibãs disseram que as suas forças destruíram uma célula do Estado Islâmico em Cabul, matando todos os seus membros. Residentes de Cabul confirmaram violentos combates na zona de Khair Khana, afirmando terem ouvido explosões e tiroteio durante a noite passada. A operação dos talibãs foi feita horas depois de um ataque bombista contra uma mesquita nos arredores de Cabul ter causado a morte de 8 pessoas e ferimento em outras 20. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, está a caminho da França para conversações na sequência do acordo tripartido com a Grã-Bretanha e a Austrália, que levou a França a retirar o seu embaixador de Washington. O acordo para a construção de submarinos nucleares para a Austrália levou ao cancelamento de um acordo avaliado em vários milhares de milhões de dólares entre a Austrália e a França para a construção de submarinos. Em França, uma declaração do Departamento de Estado disse que Blinken vai manter discussões com as autoridades francesas sobre como fortalecer as relações vitais entre os dois países, incluindo no que diz respeito à segurança na região do Indo-Pacífico. Blinken vai também presidir ao Conselho Ministerial da Organização para a Cooperação Económica e Desenvolvimento, OCDE. Entidades oficiais francesas disseram, entretanto, que o presidente francês, Emmanuel Macron, vai dizer aos seus homólogos europeus que o acordo tripartido dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália pode ser uma oportunidade para dizer aos Estados Unidos que a União Europeia pode jogar um papel na região do Indo-Pacífico. A Academia Real das Ciências da Suécia atribuiu hoje o Prémio Nobel da Medicina a dois cientistas americanos, David Julius e Ardem Patapoutian, pelas descobertas sobre receptores de temperatura e toque no corpo humano. De acordo com o anúncio da Academia, as descobertas explicaram como o calor, o frio e o toque podem iniciar sinais no nosso sistema nervoso e o que é importante para muitos processos fisiológicos e condições de doenças. O comitê destacou ainda que o conhecimento está a ser usado para desenvolver tratamentos para uma série de doenças, incluindo dores crónicas. Natural de Nova Iorque, David Julius é doutorado pela Universidade de Califórnia e tem um pós-doutoramento na Universidade de Colômbia, em Nova Iorque. Ardem Patapoutian nasceu em Beirute, naturalizou-se americano, tendo sido doutorado pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia e um pós-doutoramento na Universidade da Califórnia.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Nove angolanos encontram-se na lista de dezenas de políticos e conhecidas personalidades de todo o mundo com contas bancárias nos chamados paraísos fiscais ou com propriedades em vários países compradas através de firmas fantasmas, revelam documentos publicados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, ICIJE, na sigla inglesa. O nome dos angolanos envolvidos não foi de imediato revelado pelo ICIJE, que disse ter tido acesso a milhões de documentos numa gigantesca fuga de informação a que deu o nome de Pandora Papers, mas é de prever que isso venha a acontecer em breve. O número de documentos que o ICIJ teve acesso é muito superior aos chamados Panama Papers e Luanda Leaks, que revelaram atividades semelhantes ou ilegais por parte de conhecidas personalidades mundiais e, no caso do Luanda Leaks, da família do antigo presidente angolano Eduardo dos Santos. A Voz da América irá continuar a acompanhar este caso. O governador da província do Cuando Cubango, Júlio Bessa, ameaça abrir um processo judicial para responsabilização do jornalista William Toné por, alegadamente, não ter respeitado o princípio do contraditório, ou seja, não ter buscado a sua versão na matéria relativa a um recente escândalo milionário que envolverá, alegadamente, o seu consulado. O Venâncio Rodrigues diz-nos que o caso envolve centenas de milhões de dólares de uma alegada dívida do governo provincial. Venâncio.
Em nota de imprensa, o governador Júlio Bessa acusa o jornalista de ter interpretado de forma grosseira e maliciosa o conteúdo de um documento surrupiado ilegalmente da Secretaria-Geral do seu governo. Em causa está a recente denúncia feita pelo jornalista, em primeira mão, sobre a validação pelo governo provincial do quanto Cubango deu uma dívida de 627 milhões de dólares a favor de uma empresa desconhecida na província. Segundo William Toné, a empresa denominada Angus Quimas Limitada foi criada a 3 de julho de 1997 e está a fazer cobranças de dívidas contraídas em 1992, 1993 e 1997 e nunca reportadas aos anteriores gestores da província. Em conversa com a Voz da América, Toné diz que não se sente intimidado com a ameaça de Júlio Bessa e que está na posse de documentos que confirmam as denúncias que fez.
Estão lá os fatos que mostram que houve a tentativa de uma empresa, com a cumplicidade do governo provincial e o Ministério das Finanças, porque reconhecem inicialmente uma dívida de 2 trilhões 996 milhões de kwanzas para uma empresa que cobra serviços no ano de 92-93, à altura em que a província estava sitiada. Está aí o primeiro indício. Por que que uma dívida de 92, tendo passado pela província antes 7 governadores, estes não tiveram dela conhecimento? Portanto, o que está aqui em xeque é isto.
Enquanto isso, a Procuradoria-Geral da República, no Quando Cubango, foi citada pela imprensa pública na passada quinta-feira como tendo aberto um inquérito para apurar a autenticidade da dívida em causa reclamada pela empresa Angus Quimas pelo fornecimento de bens diversos ao governo do Quando Cubango entre 1991 e 1997. O governador do Quando Cubango diz-se vítima de uma cabala montada com fins e objetivos bem claros. O governo do Quando Cubango esclareceu que, por orientação do Ministério das Finanças, em 21 de junho de 2021, o sócio-gerente da empresa Angus Quimas Limitada dirigiu-se à Secretaria-Geral daquele governo solicitando a emissão de uma declaração atualizada da dívida. O Ministério das Finanças foi citado em Luanda como tendo esclarecido que não deu provimento à reclamação da dívida da empresa Angus Quimas, uma vez que esta se encontrava fora do âmbito temporal de 2013 e 2017, definido pelo Decreto Executivo 507/18, de 20 de novembro, que norteava a estratégia de regularização da dívida interna atrasada. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Nós aqui na Voz da América fizemos referência há alguns dias atrás de uma onda de crime em vários bairros da cidade do Uíge, levados a cabo em pleno dia por grupos com nomes como Boko Haram e habilidosos. Esses crimes eram cometidos em pleno dia e mesmo com assaltos a escolas. Pois agora o Muniz Francisco diz-nos que a polícia prendeu dezenas de pessoas no âmbito de uma operação para desmantelar essas organizações. Muniz.
O porta-voz do SIC no Uíge, Zacarias Fernando.
No âmbito da operação que decorre nesta cidade, para o desmantelamento integral de grupos habilidosos de Boko Haram, o SIC, em coordenação com a Polícia Nacional, contaminou com a detenção de mais 50 cidadãos, membros destes grupos, e também foi ainda desmantelado um outro grupo denominado os Beda Bomba, que realizavam roubos e furtos, outros crimes com recurso à arma de fogo, katanas e faca nos bairros Candombe Velho, Capote e Kijima. Dizer ainda que foi detido o líder do grupo Os Habilidosos, um cidadão de 21 anos que recrutava adolescentes nos bairros Candombe, Cacole, bairro Bungo, para cometerem vários crimes com katanas à luz do dia.
Porta-voz disse ainda que na mesma operação foram ainda detidos 10 membros do sexo feminino destes grupos que realizavam trabalho de pesquisa e levantamento de informações.
Faziam um trabalho de levantamento e pesquisa em eventos que se realizavam no referido bairro. Estamos a falar em festas de casamento, pedidos, aniversário, até mesmo nos óbitos. Eles faziam o levantamento desde o telefone mais caro, a peruca mais cara, e passavam informação aos miliantes, e essa foi a sua forma. Atuavam de forma dirigida em pessoas selecionadas em função da informação que recebiam dessas meninas. Essas meninas também eram mantidas em locais estratégicos, pontos estratégicos, tão logo que é acionada a polícia. Quando a polícia se encaminhasse ao local, eles neste local davam conta de que a polícia está a caminho, alertavam os marginais, facilitando assim a fuga.
Por sua vez, os moradores dos bairros Candombe Velho e Cacole, os mais afetados, mostram-se satisfeitos com a detenção dos marginais.
As pessoas não tinham paz, não tinham sossego, as pessoas não conseguiam andar em paz. Era um clima mesmo de terror que se vivia aqui no bairro.
Era complicado porque a pessoa saía e tinha que deixar o telefone em casa. Tínhamos dificuldade de sair com certos objetos porque tínhamos desconfiança de sermos assaltados, até mesmo ainda agredidos.
Luís, para Voz da América, Muniz Francisco.
Vamos para Malanje para falar de uma iniciativa para combater o crime numa das zonas mais perigosas da cidade capital. Isaías Soares.
O bairro Catepa, na cidade capital da província de Malanje, é considerado pelas autoridades policiais como um dos mais violentos da circunscrição. homicídios, furtos, roubos, assaltos à mão armada, violações, posse, uso e consumo de drogas proibidas, rotulam o comportamento de alguns jovens que recentemente balearam dois agentes da Polícia Nacional em serviço. Os integrantes dos supostos grupos de marginais, os SOBAS, italianos, ferrais, policiais e UMS, que reuniram na sexta-feira com o professor universitário Infeliz Cox, mostram-se arrependidos pela inserção no mundo da criminalidade e pedem apoio da sociedade para mudar de vida. Carlos José pertence à gangue Os Sobas. Admite que o vício ficou para trás.
Eu só quero agora trabalhar, conseguir trabalho para minha família, fazer outras coisas no mundo, que Deus também me abençoa.
Vunge Frederico, integrante de um grupo, admite que a ociosidade pode estar na origem das más práticas.
Por que os jovens daqui do bairro estão a optar na delinquência? É porque não têm cursos profissionais.
A moradora Alice Nunulo apela para o diálogo contínuo.
Porque senão não está mesmo bem. É sempre caté para a zona 4, sai geração, vem geração, está sempre a formar grupo, acabam com esse grupo, criam outro, acabam com aquele, estão sempre a criar grupo. Então, com essa iniciativa do doutor, eu acho que vai dar certo.
Francisco Raimundo, outro habitante da zona 4 da Catepa, afirma que muitos jovens inocentes estão encurralados.
Muita gente está na prisão, estão a cumprir até hoje por inocência, por ser incriminado, ou então por ser envolvido, por andar por alguém que é do grupo.
O acadêmico Infeliz Cox, que sugere a criação de um grupo de vigilância que integram os moradores do bairro, defende, por outro lado, o enquadramento dos jovens em ações úteis para acabar com a delinquência que tira o sono dos moradores da área e de outros que circulam no perímetro.
E é isto que eu quero, acabar com os grupos. O meu grupo que eu vou criar agora é o grupo de destruição de todos os grupos e cria quê? Brigada de quê? De vigilância.
O caso mais recente que chocou a sociedade maranjina ocorreu em agosto último, que segundo o porta-voz da Delegação Provincial do Ministério do Interior, intendente Junqueira António, uma cidadã de 37 anos de idade foi violada e assassinada. Dois supostos envolvidos já estão detidos. Isaías Soares de Malange para a Voz da América.
Os professores universitários em Angola ameaçam entrar em greve no final deste mês, no próximo dia 29. O Manuel José foi tentar saber porquê.
A decisão já está tomada. Greve geral em todo o subsistema de ensino superior em Angola a partir de 29 deste mês, que coincide com o arranque do ano académico 2021-2022. Eduardo Pérez Alberto, líder do Sindicato Nacional de Professores do Ensino Superior, SIMPES, enumera os pontos essenciais do caderno reivindicativo ignorado pelo Ministério do Ensino Superior desde 2018.
Os salários miseráveis praticados no ensino superior, a falta de infraestrutura dignas, que incluam laboratórios, bibliotecas e não só, a falta de seguro de saúde para a classe docente e trabalhadores não docentes, a falta de transportes e habitação condigna para os professores e o pessoal não docente.
Luando, o maior polo da universidade pública, os docentes perderam de tal forma poder de compra que há dificuldades, inclusive, para se abastecer de combustível para aqueles que têm viatura. Segundo o secretário do SIMPES, região Luanda Bengo, Carlinhos Assala, a situação piorou quando o executivo resolveu retirar os subsídios que acompanhavam os salários dos professores.
Nós, além do salário, tínhamos os subsídios e neste momento cortaram todos os subsídios. Na maioria não tem casas condignas, não tem meio de transporte, eles têm dificuldade para poder ir para a faculdade, para poder dar aulas. As eleições que deveriam ser realizadas há mais de 12 anos não foram realizadas. Todos os gestores estão fora dos seus prazos, fora dos seus mandatos. É, muitas instituições de ensino superior preferem ter os professores licenciados por razões puramente mercantis. Nós temos muitos problemas que enfermam o ensino superior. É problema de gestão, problema de cumprimento dos documentos normativos, problema de incentivos. Não há praticamente condições para poder realizar a investigação científica.
Do Ministério do Ensino Superior, ninguém se pronuncia sobre esta matéria. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco, em frequência modulada, em FM, quando se iniciar a segunda meia hora. E quando se iniciar essa segunda meia hora, em FM, vamos ter também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue conosco. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, à sexta-feira temos o Saúde em Foco. É um programa agora aberto a todos os ouvintes dos PALOPs, não só para Angola. Logo que tivermos o nosso tema, vamos anunciá-lo e depois podem enviar as vossas perguntas, dúvidas para o nosso WhatsApp. E o número é mais um, 202-251-9466. A pandemia da Covid-19 afetou em maior ou menor escala toda a população. O relatório sobre o impacto da Covid-19 nas pessoas vivendo com HIV-Sida em Angola foi lançado na semana passada em Luanda. O COC Mucuta tem os pormenores.
O documento conclui que as pessoas vivendo com HIV-Sida em Angola tiveram enormes dificuldades para levarem adiante a sua rotina de tratamento e, consequentemente, de acesso a recursos económicos e financeiros para a sustentabilidade do tratamento. A inflação dos alimentos, os parques recursos obtidos por via da venda dos mercados e a dependência de terceiros contribuem negativamente para a sustentabilidade do tratamento, já que o referido tratamento demanda de uma alimentação equilibrada e sustentável. Tal como nos diz Pombal Maria, secretário-geral da organização Ação Humana.
Pelo menos cerca de 3% das pessoas vivendo com VIH-Sida na zona do leste do país vêm para Luanda fazer tratamento. Ficou claro que no período de restrições, 10% das pessoas vivendo com VIH-Sida de Luanda tiveram muita dificuldade de ter acesso aos postos de saúde. Uma série de resultados que o estudo apresenta.
Pombal afirma que a divulgação deste relatório ajudará o executivo angolano a encontrar melhores políticas para solucionar os problemas desta franja da sociedade angolana.
É importante realçar que nós não temos a cultura de fazer pesquisa, de fazer estudos, de fazer atividades com base em evidências. Então, essa é uma das grandes contribuições para que possamos mobilizar os decisores políticos, as comunidades, para a resposta ao VIH-Sida em Angola. E até porque vivemos num contexto da Covid-19, é necessário nós percebermos onde estamos e como andamos e quais são as ameaças que pausam sobre a nossa vivência.
Koki Mukuta, Luanda.
Na página desportiva vamos falar do futebol europeu, porque este fim de semana foi fim de semana de desgraças para os que estão no topo em Portugal, Espanha, Alemanha e França. Líderes perderam e perderam com equipas que deveriam ter sido massacradas ou pelo menos derrotadas à vontade. Vamos começar em Portugal, onde o líder do campeonato, Benfica, perdeu em casa com o Portimonense. Isto poucos dias depois de ter derrotado à vontade o Barcelona para a Liga dos Campeões. É, mas Portimonense parece que não é Barcelona. Foi ao campo do Benfica ganhar por 1-0. O treinador do Benfica é JJ, Jorge Jesus.
Há coisas que tu não controlas, não é? Que é a parte da sorte do jogo, não há derrotas nenhumas que não pese. Agora não é esta derrota que nos vai pôr os jogadores a pensar, né? Perdemos hoje a 14ª jornada, as coisas agora passaram do ótimo ou negativo. Isso faz parte da nossa vida.
É, perder faz parte da vida e Benfica não controla a sorte. Só sorte, o treinador do Portimonense é António Folha.
Não sei, a sorte dá muito trabalho. O Samuel trabalha todos os dias para fazer as defesas que fez e todo o grupo trabalha muito para fazer aquilo que fez.
É verdade, quanto mais se trabalha e se treina, mais sorte se tem. Benfica continua no topo agora com um ponto de vantagem sobre o Porto e o Sporting que ganharam. Em Espanha também houve surpresa. Real Madrid, que há poucos dias tinha perdido com o Xerife da Moldávia, perdeu agora com o Espanhol de Barcelona por 2-1. Um golo em cada parte e hasta la vista, Real, que foi apanhado no topo pelo atual campeão, o Atlético Madrid, e pela equipa surpresa, o Real Sociedade. Barcelona, perdeu com o Atlético Madrid. Está em nono lugar, a 5 pontos dos líderes, com menos um jogo. Na Alemanha, outra surpresa, Bayern de Munique, a equipa de aço, de ferro, que não sabe perder, perdeu em casa com o Frankfurt por 2-1. Foi a primeira vitória do Frankfurt este campeonato, ao fim de 7 jornadas. Bayern deixou-se apanhar no topo pelos homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, que obviamente este ano quer dar uma dor de cabeça ao campeão. Borussia Dortmund está à espreita, a 1 ponto dos 2 líderes. Em França, nem o Neymar, nem o Messi, nem o Mbappé, nem Di Maria safaram a equipa milionária do Paris Saint-Germain, que perdeu com o Rana por 2-0, com 2 golos de um canadiano, Jonathan David. Canadiano? É verdade, mas PSG continua no topo à vontade, com 6 pontos de vantagem sobre o Lens. O atual campeão, o Lille, do moçambicano Reinildo Mandava, está em 8º lugar, a 10 pontos do Neymar, do Messi e do Mbappé. O Lille ganhou este fim de semana, Mandava apanhou cartão amarelo no jogo. A Inglaterra, no grande jogo de ontem, Manchester City empatou com o Liverpool a 2 golos. É grande jogatana de futebol. Primeira parte toda do City, segunda parte tudo equilibrado. E foi nesses últimos 45 minutos que se registaram os 4 golos. Grande jogo de futebol. Chelsea está no topo com mais 1 ponto que o Liverpool, mais 2 que o City, o Manchester United, o Everton e o Brighton. Está tudo renhido no campeonato inglês. E a assinalar aqui ainda também a vitória de Portugal no Campeonato do Mundo de Futebol de Salão. No fim de semana bateu a Argentina por 2-1 na final e no final do jogo, claro está, os jogadores portugueses cantaram a vitória. São campeões. Portugal, campeão do mundo de futebol de salão. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continuem connosco. Continuem com a Voz da América.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. 4 de outubro de 2021 é dia de paz em Moçambique. Para os moçambicanos, uma saudação especial. Nos próximos 30 minutos, na produção desta emissão, o Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Líderes religiosos de todo o mundo pedem ação para se combater mudanças climatéricas. 9 soldados do Burkina Faso mortos numa emboscada de rebeldes islâmicos e peritos das Nações Unidas relatam crimes de guerra na Líbia. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com. É a Voz da América na internet. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram com a mesma referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Envie uma mensagem com o seu nome e da cidade de onde nos fala. E aí está feito o contrato. Passamos a enviar notícias via WhatsApp da Voz da América. Uma vez mais, votos de boa escuta. Quatro de outubro de 2021, notícias com João Santa Rita.
Dirigentes e representantes das diversas religiões do mundo emitiram hoje um documento apelando a que a cimeira do próximo mês da ONU sobre mudanças climáticas produza resultados concretos para salvar o mundo do que dizem ser uma crise ecológica sem precedentes. O documento foi assinado pelo Papa Francisco, o Arcebispo de Cantuária, Justin Welby, o Patriarca Bartolomeu da Igreja Ortodoxa Ecuménica e representantes de diversas outras religiões, incluindo o Islão e o Judaísmo. O documento afirma que a cimeira do próximo mês em Glasgow, na Escócia, representa um apelo urgente para se fornecerem respostas efetivas à crise ecológica que o mundo atravessa. O arcebispo Welby, da Igreja Anglicana, fez lembrar que as mudanças climatéricas afetam principalmente os mais pobres. No Burkina Faso, 9 soldados foram mortos num ataque a um destacamento militar no norte do país por rebeldes islâmicos, disse uma fonte dos serviços de segurança à agência France Presse. Outra fonte de segurança confirmou o número, acrescentando que 5 pessoas ficaram feridas no ataque e foram evacuadas para tratamento. A mesma fonte indicou ainda que houve também uma enorme quantidade de equipamento perdido, algum destruído e outros levados pelos agressores. No sábado, 2 soldados foram mortos por uma bomba improvisada em Larabin, perto da fronteira com a Costa do Marfim. Um relatório elaborado por 3 peritos da ONU concluiu que a Líbia tem sido palco da prática de crimes de guerra e crimes contra a humanidade desde 2016, particularmente contra imigrantes e em prisões. O documento, divulgado hoje em Genebra, não revela a lista de indivíduos e grupos, tanto líbios como estrangeiros, que podem ser responsáveis pelas violações, abusos e crimes cometidos na Líbia desde 2016, o que, segundo os seus autores, acontecerá quando for necessário ou em processo que vise a sua responsabilização. As tensões no Estreito de Taiwan estão a aumentar depois de mais de 50 aviões chineses, incluindo bombardeiros nucleares, terem levado a cabo operações na chamada Zona de Defesa de Taiwan. As autoridades taiwanesas disseram que aviões da sua Força Aérea foram enviados para afastar os aviões chineses e que a defesa de mísseis antiaéreos foi ativada. Um total de 56 aviões chineses estiveram envolvidos nas manobras, elevando para 150 o número de aviões que penetraram nas zonas de segurança nos últimos 4 dias. Os Estados Unidos apelaram à China para pôr termo ao que chamou de atividades militares provocadoras perto de Taiwan. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês respondeu que são os Estados Unidos que estão a atuar de forma provocadora, a porem em perigo a paz regional ao venderem armas a Taiwan e a enviarem regularmente navios de guerra para o Estreito de Taiwan. O Ministério disse que a China não permitirá a independência de Taiwan, que considera como seu território. O governo de Taiwan pediu também o fim de provocações irresponsáveis por parte da China, que acusou de ser o principal culpado pela tensão na zona. No Afeganistão, os talibã disseram que as suas forças destruíram uma célula do Estado Islâmico em Cabul, matando todos os seus membros. Residentes de Cabul confirmaram violentos combates na zona de Khairkhana, afirmando terem ouvido explosões e tiroteio durante a noite passada. A operação dos talibã foi feita horas depois de um ataque bombista contra uma mesquita nos arredores de Cabul ter causado a morte de 8 pessoas e ferimento em outras 20. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, está a caminho da França para conversações na sequência do acordo tripartido com a Grã-Bretanha e a Austrália, que levou a França a retirar o seu embaixador de Washington. O acordo para a construção de submarinos nucleares para a Austrália levou ao cancelamento de um acordo avaliado em vários milhares de milhões de dólares entre a Austrália e a França para a construção de submarinos. Em França, uma declaração do Departamento de Estado disse que Blinken vai manter discussões com as autoridades francesas sobre como fortalecer as relações vitais entre os dois países, incluindo no que diz respeito à segurança na região do Indo-Pacífico. Blinken vai também presidir ao Conselho Ministerial da Organização para a Cooperação Económica e Desenvolvimento, OCDE. Entidades oficiais francesas disseram, entretanto, que o presidente francês, Emmanuel Macron, vai dizer aos seus homólogos europeus que o acordo tripartido dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália pode ser uma oportunidade para dizer aos Estados Unidos que a União Europeia pode jogar um papel na região do Indo-Pacífico. A Academia Real das Ciências da Suécia atribuiu hoje o Prémio Nobel da Medicina a dois cientistas americanos, David Julius e Ardem Pataputian, pelas descobertas sobre receptores de temperatura e toque no corpo humano. De acordo com o anúncio da Academia, as descobertas explicaram como o calor, o frio e o toque podem iniciar sinais no nosso sistema nervoso e o que é importante para muitos processos fisiológicos e condições de doenças. O comitê destacou ainda que o conhecimento está a ser usado para desenvolver tratamentos para uma série de doenças, incluindo dores crónicas. Natural de Nova York, David Julius é doutorado pela Universidade de Califórnia e tem um pós-doutoramento na Universidade de Colômbia, em Nova York. Ardem Pataputian nasceu em Beirute, naturalizou-se americano, tendo sido doutorado pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia e um pós-doutoramento na Universidade da Califórnia.
De outubro de 2021, passam 29 anos desde a assinatura do acordo de paz entre o governo de Moçambique e a Renamo.
29 anos de paz nos permitiram concluir que qualquer conflito só pode se alcançar o entendimento através do diálogo. Mas também percebemos ao longo desses anos que não basta o diálogo. É preciso também que haja tolerância, é preciso que haja inclusão e é preciso que haja a reconciliação.
Raul Domingos, político moçambicano que participou ativamente na assinatura do acordo de paz entre o governo e a Renamo. Reportagem a seguir nos próximos 30 minutos de William Mopote aqui na emissão vespertina da Voz da América. Em Cabo Verde, com a campanha eleitoral para as presidenciais de 17 de outubro em andamento, o candidato Gilson Alves continua a defender a necessidade do país optar por um sistema político presidencialista. Reportagem de Eugênio Teixeira, na cidade da Praia.
Gilson Alves, médico cirurgião de profissão, tem justificado a sua posição com a necessidade de o arquipélago ter um presidente da República forte e autoritário, capaz de dar resposta às preocupações das populações e vida da nação. Alguns analistas ouvidos pela Voz da América consideram que o sistema vigente tem funcionado sem grandes sobressaltos, por isso não acreditam que a mudança de figurino é que vai resolver todos os problemas. Na opinião do antigo presidente da Assembleia Nacional, há falhas da parte de um candidato quando o mesmo põe em causa uma Constituição em vigor, a base para sua tomada de posse em caso da vitória. António Espírito Santo lembra ainda que a revisão constitucional não constitui poder do presidente da República.
Porque aquele que ganhar no dia da tomada de posse, ele vai jurar cumprir esta Constituição. Portanto, é preocupante que um candidato diga, diretamente ou indiretamente, que ele não está de acordo com a Constituição que vai jurar, se for eleito, e no quadro do qual decorrem estas eleições. Em segundo lugar, e digamos concomitante com isso, é preocupante que ninguém chame a atenção que a própria revisão constitucional não é poder presidencial.
O antigo conselheiro presidencial António Ludziaro Correia afirma que o eventual sistema presidencialista nunca iria sobrepor-se ao Estado de Direito Democrático, já que os poderes legislativo e judiciário sempre estariam funcionais e a cumprir o papel constitucional que lhes reserva.
Acho que Gilson não faz a mínima ideia do que é um Estado de Direito, que o presidencialismo não elimina o Estado de Direito, que o presidencialismo, por mais voluntarista, por mais autoritário que o Presidente possa ser, os poderes têm limites. Limites na Constituição, limites acionados pelo Legislativo, pelo Judicial e pelos cidadãos. Que o chefe de Estado não seria mais do que um Executivo, mas os outros poderes se desistiriam e não se submeteriam ao Executivo.
Já o sociólogo e analista político Henrique Varela entende que não se justifica optar por um novo figurino quando o sistema atual funciona sem grandes problemas.
Eu acho que o sistema tem funcionado bem. É que cada sujeito cumpra a sua obrigação, cumpra a sua responsabilidade, que nenhum ator político interfira na área de atuação do outro. Até aqui, nesses anos, temos funcionado na normalidade. Agora, em havendo uma alteração, seria uma espécie de aventura que ninguém sabe o que poderá dar.
Visão de alguns analistas sobre o sistema político vigente no arquipélago, numa altura em que decorre a campanha eleitoral para as eleições presidenciais do próximo 17 de outubro. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Toda a cobertura sobre as eleições presidenciais em Cabo Verde em www.veioaportuguês.com. Temos na Cidade da Praia o nosso correspondente Eugênio Teixeira a tomar conta do recado. Na Guiné-Bissau, o setor da educação tem sido um dos mais prejudicados pelas sucessivas greves que afetam o país nos últimos anos. Reportagem aqui de Lassana Kassamá.
Fodamane, ex-reitor da Universidade Pública Amílcar Cabral e antigo diretor do ensino superior, disse à Voz da América que as sucessivas paralisações no setor da educação guineense têm implicações diretas no processo do ensino-aprendizagem.
Nós imaginemos que as pessoas que devem ter no mínimo 8 horas diárias. Se multiplicarmos 8 horas diárias pelos 600 mil, vamos imaginar a perda que temos com a falta da escola. E multiplicando isso por 10 meses, como é o normal de um ano letivo, então imagina-se aquilo que nós perdemos.
Para o antigo dirigente do Ministério da Educação, as paralisações no setor do ensino sempre foram despolutadas e sustentadas em razão das disputas políticas. Ou seja, disse Fodemané, em várias ocasiões os problemas dos sindicalistas do setor da educação são aproveitados para atingir os adversários políticos. Em consequência desta realidade, o especialista afirma que a fragilidade do sistema educativo guinense reduz o nível de competitividade dos estudantes e quadros guinenses junto dos centros de formação e das instituições a nível dos países da comunidade econômica dos Estados da África Ocidental e da UEMOA.
É óbvio que os quadros guinenses não estarão em condições de poderem concorrer, sem contar com a barreira linguística, é um grande obstáculo para toda esta situação.
Enquanto isso, o docente especialista em assuntos da educação, Servino Yala, acrescenta que os problemas do setor de ensino guineense não estão ligados apenas às sucessivas greves, mas sim, sublinha ele, tem a ver também com a falta das infraestruturas e o precário sistema administrativo e pedagógico.
Quem são os diretores das escolas? Quem são os delegados regionais? Será que temos as inspetoras com qualidades para fazer a cobertura do seu trabalho a nível nacional? Os professores que nós temos, o que é que se faz para aumentar a qualidade dos professores? Condições criadas razoáveis para os professores, por forma a que estes possam exercer as obrigações de docência de forma produtiva, e não se verifica isso. E quando não se verifica tudo isto e mais outras coisas, e fala-se da gratuidade do ensino básico do primeiro ano ao sexto ano, isto está previsto na lei da base do sistema educativo, mas na prática não se verifica. Isto é horrível.
Implicações das greves dos setores da educação guineense afetam o sistema do ensino, concluem especialistas em Bissau. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. A partir de Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. Passam hoje 29 anos após a assinatura em Roma, Itália, do acordo de paz entre o governo e a RENAMO. Na celebração, e com o país a enfrentar outra guerra em Cabo Delgado, o presidente Filipe Nyusi diz que os insurgentes fogem do país e que não há lugares seguros para eles no país. William Mopote.
Com terrorismo em Cabo Delgado e focos de ameaças em alguns pontos da zona centro do país, Moçambique celebrou hoje, em feriado nacional, o 29º aniversário do Acordo de Roma, que terminou com 16 anos de conflito armado levado a cabo pela RENAMO. No seu discurso de ocasião, após dirigir a cerimônia oficial da efeméride, o presidente da República, Filipe Nyusi, falou da situação em Cabo Delgado, dando mais detalhes sobre os resultados operativos.
Combate ao terrorismo. Vamos informar que principais bases antes conhecidas foram destruídas e o inimigo encontra-se em permanente fuga.
Temos a certeza que há dirigentes ou líderes dessas forças que estão a fugir, até fugir fora do país.
Perante esta situação, Nyon se voltou a apelar aos recrutas que estão nas fileiras da insurgência para sua rendição incondicional.
Queríamos convidar para eles sozinhos não esperar a morte por perseguição. Não é essa a intenção das forças de defesa e segurança. De uma forma ordeira, entreguem-se para não serem atingidos inocentemente, porque não tem onde ir.
Raul Domingos foi o único protagonista do Acordo de Roma, presente na Praça dos Heróis em Maputo, palco das cerimônias centrais do dia. Fez a radiografia do processo de paz, que continua a não ser efetiva, e deixou as suas ilações.
Podemos dizer que 20, 29 anos de paz nos permitiram concluir que qualquer conflito só pode se alcançar o entendimento através do diálogo. Mas também percebemos ao longo desses anos que não basta o diálogo. É preciso também que haja tolerância, é preciso que haja inclusão e é preciso que haja a reconciliação. Portanto, esses são os desafios que esta data nos apresenta neste momento, por forma a podermos garantir uma paz efetiva.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
O Acordo de Roma marcou o fim da guerra movida pela RENAMO. Os 29 anos desse acordo são assinalados em tempos que registram focos de instabilidade provocada por uma facção da RENAMO, liderada por Mariano Nyong'o, e insurgência de um grupo ligado ao Estado Islâmico em Cabo Delgado, mais a norte, onde Moçambique tem projetos de petróleo e gás. São 29 anos de um acordo de paz assinalados sem paz. Ramos Miguel.
Não sei que paz estamos a celebrar porque os nossos compatriotas ainda estão a morrer em Cabo Delgado, disse o professor Inácio Alberto. Na sua opinião, é preciso tentar perceber as causas de sistematicamente o país estar permanentemente numa situação de vulnerabilidade que leva a conflitos armados. Eu penso que o conflito militar em Cabo Delgado e na zona centro do país vai ser resolvido, mas se não forem eliminadas as causas dessa guerra, poderão surgir outras situações, afirmou por seu turno o sociólogo Francisco Matzinho. O analista político Dercy Alfazema, do Instituto para a Democracia Multipartidária, essas causas existem e são reais.
Essa questão da pobreza é muito importante termos em conta, a questão de como é que nós levamos os benefícios da paz para as populações mais vulneráveis, para as populações que estão mais expostas a serem mobilizadas para essas situações de conflito, sobretudo as jovens que têm desafios de emprego, desafios de desenvolverem atividades que possam contribuir para a sua renda. A questão das assimetrias regionais, nós não falamos muito disso, mas é preciso que também politicamente possamos fazer. A questão da inclusão. Portanto, todas essas questões é preciso que também comecemos a investir com alguma atenção nelas, de modo a podermos agir preventivamente para a questão da paz.
O historiador Egídio Vaz está de acordo e considera que as suas residentes em zonas de conflito e que beneficiaram de iniciativas de desenvolvimento já quebraram o ciclo de violência.
Se nós olharmos, por exemplo, para as regiões anteriormente fortemente afetadas pelo conflito, e aqui vou citar um distrito que foi em Goma, vamos perceber que a predisposição daquela população para coabitar com ciclos ou situações de violência mudou, alterou. Aqueles percebem exatamente o que é paz e o que efetivamente a paz pode trazer e o pode não trazer.
Mas Dercy Alfazema diz que ainda existem muitas zonas marginalizadas.
As zonas onde os conflitos tiveram muita incidência ao longo de cerca de 10, 15, 20 anos foram zonas marginalizadas no plano de desenvolvimento. Essas pessoas que estavam nessas zonas tiveram muitos anos sem conhecer os benefícios da paz, por exemplo, acesso à água, à educação, à sua energia, aos serviços de bancarização.
Entretanto, para Damião Elias, secretário-geral do Conselho Cristão de Moçambique, a paz efetiva passa também por um maior investimento na área da segurança.
É preciso continuarmos a investir na questão da segurança, sobretudo
e Cabo Delegado, porque temos uma situação da população que está ainda em permanente movimentação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Novo angolanos encontram-se na lista de dezenas de políticos e conhecidas personalidades de todo o mundo com contas bancárias em paraísos fiscais ou com propriedades em vários países compradas através de firmas fantasmas, revelam documentos publicados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, ICIS, na sigla inglesa, João Santa Rita.
O nome dos angolanos envolvidos não foi de imediato revelado pelo ICIS, que disse ter tido acesso a milhões de documentos numa gigantesca fuga de informação a que deu o nome de Pandora Papers, mas é de prever que isso venha a acontecer em breve. O número de documentos que o ICIS teve acesso é muito superior aos chamados Panama Papers e Luanda Leaks, que revelaram atividades semelhantes ou ilegais por parte de conhecidas personalidades mundiais, e no caso do Luanda Leaks, da família do antigo presidente angolano Eduardo dos Santos. A Voz da América irá continuar a acompanhar este caso.
Obrigado, João Santa Rita, de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. O presidente Joe Biden está sob pressão nesta semana para reunir os dois lados do seu Partido Democrata em relação aos dois enormes projetos de gastos que estão ligados e são fundamentais para a sua agenda doméstica.
I'm telling you, we're gonna get this done.
Digo, iremos fazer isto, não importa quando. Não importa se é em 6 minutos, 6 dias ou 6 semanas. Vamos fazer isto.
6 days or 6 weeks. We're gonna get it done.
Com apoio bipartidário, a conta de infraestrutura de 1,2 trilhão de dólares para estradas, pontes e rodovias foi aprovada pelo Senado. Mas na Câmara dos Representantes, os progressistas do Partido Democrata dizem que não aprovarão esse projeto de infraestruturas até que o partido chegue a um acordo sobre o pacote de gastos sociais de 3,5 trilhões, que inclui dinheiro para iniciativas como meio ambiente, educação e cuidados infantis. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, adiou a votação do projeto de infraestruturas, acreditando alguns moderados. Num comunicado, a senadora Kristen Sinema, uma democrata moderada do Arizona, chamou a demora de indesculpável e uma façanha para manter o projeto de lei de infraestruturas refém da medida mais ampla. Os republicanos se opõem ao plano de gastos maiores, com o senador John Barrasso, um republicano de Wyoming, chamando-o de esse grande projeto de lei do socialismo governamental irresponsável, no programa Fox News Sunday. Os democratas, com uma pequena margem na Câmara e um Senado igualmente dividido, onde a vice-presidente Kamala Harris é solicitada para fazer pender a balança em caso de empate, precisam de unir o seu partido se quiserem que o pacote maior seja aprovado. Bernie Sanders, senador independente.
Ambos projetos avançam um atrás do outro, atrás do outro. Temos de aprovar os dois.
A Câmara estará fora de sessão nas próximas 2 semanas. O presidente Joe Biden disse aos democratas que o montante provavelmente deverá cair para 2,1 trilhões de dólares. E alguns democratas progressistas dizem que um potencial acordo poderia incluir a redução do período de financiamento do projeto. Burkina Faso tem sido destaque no noticiário internacional devido à insurgência islâmica, que criou uma das crises humanitárias de crescimento mais rápido do mundo. Mas o país tem muito por oferecer. Burkina Faso é chique, é uma iniciativa do empreendedor que quer mostrar o outro lado do país. Detalhes com Álvaro Lugier Andrade.
Desde o início do conflito, há 6 anos, os turistas passaram a ser raros em Burkina Faso. O Departamento de Estado americano desaconselhou viagens ao país devido ao risco de terrorismo, sequestro e crimes. Ben Nombre, um desenvolvedor local da internet, decidiu inverter a maré de más notícias e mostrar o que o país tem de melhor para oferecer.
Alô, o Burkina Faso é chique, é uma ideia que é venue.
Burkina Faso é chique é uma ideia que tive em 2019, quando comecei a notar que fomos alvos de muitos ataques terroristas. Eu vi que Burkina Faso estava a perder a sua verdadeira imagem. Burkina Faso foi sempre visitado por muitos turistas, mas nos últimos anos, muitos deles deixaram de vir.
dans ce pays. Et ces dernières années, on a perdu beaucoup, pas mal de touristes.
A página no Facebook Burkina Faso e Chique atraiu já quase 24 mil seguidores. Seu autor publica regularmente informações e imagens sobre uma variedade de tópicos, desde casas noturnas animadas até a natureza e a vida selvagem do país. Burkina Faso tem um rico património equestre, mas este comércio local que atendia turistas que desejavam andar a cavalos tem dificuldades, diz Siaka Ganu, proprietário de um local turístico.
Tem sido muito afetado desde 2016. De repente aqui estava cheio de pessoas, mas desde que chegou o terrorismo é muito afetado.
O governo afirma que à medida que o número de turistas internacionais caiu, procurou ajudar as empresas do setor do turismo. Elise Foniama Ilbudo Tiombiano, ministra da Cultura, Artes e Turismo.
Beaucoup d'argent, en tout cas, qui rentrait, et on a vu une baisse considérable de plus de 28.
O turismo proporcionava muitas receitas, mas notamos uma queda considerável de mais de 28% dessa receita. Então houve um impacto negativo. Agora é preciso desenvolver o turismo interno em vez do turismo externo.
Há quand même eu le développement du tourisme interne.
O gerente do Squash Time, um clube recém-inaugurado que oferece aos visitantes a oportunidade de jogar squash antes de beberem e dançarem, diz que quando Ben Nombre publicou sobre o seu empreendimento no Burkina Faso e Chique, o negócio dele mudou positivamente. Felipe Yamegô, gerente do Squash Time.
Para dizer a verdade, impulsionou enormemente o nosso negócio, a tal ponto que não é exagero dizer que houve fins de semana em que tivemos que mandar as pessoas embora. Estamos em processo de ampliação do espaço, porque, francamente, estamos sobrecarregados. Eu realmente tiro o meu chapéu ao Sr. Ben.
Mesmo no meio do conflito, alguns aspectos de Burkina Faso ainda continuam a brilhar.
Washington DC, edição vespertina, 4 de outubro. O desporto, de seguida com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos falar do futebol europeu, porque este fim de semana foi fim de semana de desgraças para os que estão no topo. Em Portugal, Espanha, Alemanha e França, líderes perderam e perderam com equipas que deveriam ter sido massacradas ou pelo menos derrotadas à vontade. Vamos começar em Portugal, onde o líder do campeonato, o Benfica, perdeu em casa com o Portimonense. Isto poucos dias depois de ter derrotado à vontade o Barcelona para a Liga dos Campeões. É, mas Portimonense parece que não é Barcelona. Foi ao campo do Benfica ganhar por 1-0. O treinador do Benfica é JJ, Jorge Jesus.
Há coisas que tu não controlas, não é? Que é parte da sorte do jogo. Não há derrotas nenhumas que não pese. Agora não é esta derrota que nos vai pôr os jogadores a pensar, né? Perdemos hoje a 14ª jornada, as coisas agora passaram do ótimo ao negativo. Isso faz parte da nossa vida.
É, perder faz parte da vida e Benfica não controla a sorte, só sorte. O treinador do Portimonense é António Folha.
Não sei, a sorte dá muito trabalho. O Samuel trabalha todos os dias para fazer as defesas que fez e todo o grupo trabalha muito para fazer aquilo que fez.
É verdade. Quanto mais se trabalha e se treina, mais sorte se tem. Benfica continua no topo, agora com um ponto de vantagem sobre o Porto e o Sporting, que ganharam. Em Espanha também houve surpresa. Real Madrid, que há poucos dias tinha perdido com o Sheriff da Moldávia, perdeu agora com o Espanhol de Barcelona por 2-1. Um golo em cada parte e hasta la vista, Real, que foi apanhado no topo pelo atual campeão, o Atlético Madrid, e pela equipa surpresa, o Real Sociedad. Barcelona, perdeu com o Atlético Madrid. Está em nono lugar, a 5 pontos dos líderes, com menos um jogo. Na Alemanha, outra surpresa, Bayern de Munique, a equipa de aço, de ferro, que não sabe perder, perdeu em casa com o Frankfurt por 2-1. Foi a primeira vitória do Frankfurt este campeonato. Ao fim de 7 jornadas, Bayern deixou-se apanhar no topo pelos homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, que obviamente este ano quer dar uma dor de cabeça ao campeão. Borussia Dortmund está à espreita, a 1 ponto dos 2 líderes.
África destaque hoje nas notícias. Líderes religiosos de todo o mundo pedem ação para se combater mudanças climatéricas. Nove soldados do Burkina Faso mortos numa emboscada de rebeldes islâmicos. Peritos da Organização das Nações Unidas relatam crimes de guerra na Líbia e aumentam as tensões no estreito de Taiwan. 4 de outubro, Dia da Paz em Moçambique. Um abraço especial do Mariano Bartolomeu e de mim, Amancio Miguel. Nos voltaremos amanhã. De seguida, o Álvaro Gero Andrade e a terceira e última parte.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 4 de outubro, aos microfones Álvaro Ruggiero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp. +1 202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, líderes religiosos de todo o mundo pedem ação para se combater as mudanças climáticas. Nove soldados no Burkina Faso são mortos numa emboscada de rebeldes islâmicos. Peritos da ONU relatam crimes de guerra na Líbia. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Iremos ter uma entrevista com o novo presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova. Também falaremos sobre doentes com HIV-Sida em Angola e eleições em Cabo Verde. Mas vamos começar com a Guiné-Bissau. O presidente Umaro Sissoko Embaló desmentiu ontem que o seu país tenha proposto que São Tomé e Príncipe assumisse a presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e afirmou ter reservas quanto ao tema. Eu vi declarações veiculadas que não correspondem à verdade, afirmou Embaló no aeroporto de São Tomé, antes de regressar a Bissau depois de assistir à posse do novo presidente Carlos Villanova. Ele frisou ainda que não corresponde à verdade a informação veiculada de que a ministra de Estado e dos Negócios Estrangeiros disse que a Guiné-Bissau já não ia. Não é verdade, disse Embaló. O presidente guineense acrescentou que deu orientação sim à ministra para dizer que a Guiné-Bissau não podia, de maneira alguma, criar mal-estar no seio da Cplp, mas também não admitiria que alguém pense que é mais importante ou tem mais peso na Cplp e garantiu que a Guiné-Bissau pode sim assumir a presidência da Cplp. Entretanto, citado pela imprensa portuguesa hoje, o secretário-executivo da organização afirmou que o consenso entre os Estados-membros sobre a futura presidência da organização, Cabeira São Tomé e Príncipe, já tinha sido alcançado na Cimeira de Luanda, em julho, onde esteve presente o presidente guineense. Zacarias da Costa disse à agência Lusa, citada pelos jornais portugueses, que de acordo com o que a presidência angolana da Cplp transmitiu ao secretariado-executivo, a decisão só não foi comunicada na altura publicamente porque os Estados-membros quiseram aguardar por uma confirmação da disponibilidade do país para assumir aquela responsabilidade da parte do novo presidente de São Tomé e Príncipe, que tomou posse no sábado. O secretário-executivo adiantou que o presidente de Angola, João Lourenço, já enviou uma carta a todos os chefes de Estado a informar do resultado desse consenso. Moçambique assinala hoje o 29º aniversário dos acordos de paz de 1992, no meio de uma guerra contra insurgentes na província de Cabo Delgado. Em Pemba, houve celebração, enquanto as pessoas esperam por paz. Francisco Júnior.
Eu desejo que Cabo Delgado venha a ter paz, que a paz seja efetiva e que não tenhamos mais conflitos, não tenhamos mais pessoas deslocadas.
Sabrina Horácio, estudante do curso de Ciências Alimentares na província de Cabo Delgado, quer que as armas se calem para sempre.
A situação é grave, sim, mas creio que tudo vai voltar à normalidade.
Sensibilizada com o sofrimento da população deslocada, está também Awa Machud, a estudar medicina em Pemba. Está triste por causa das barbaridades cometidas contra a população civil. Ela está satisfeita com o trabalho feito pelos militares.
Pelo menos conseguiram recuperar alguns distritos. No caso de Mocimba da Praia, sim, acho que alguma coisa está a melhorar.
Preocupado com o drama dos deslocados, está também o reverendo João Damião. O pastor da Igreja Metodista Unida vive em Maputo e veio a Pemba para participar nas cerimónias centrais alusivas ao Dia da Paz. João Damião, que é secretário-geral do Conselho Cristão de Moçambique, disse que o país ainda não está em paz.
O que periga a paz, primeiro, é a ambição que está grande nas pessoas. Por causa da ambição, há corrupção. Por causa da corrupção e essa ambição, existe a vingança de que eu tenho que matar o fulano para eu conseguir ter o que ele tem. Só que, infelizmente, mesmo matando o irmão, você não consegue se saciar por causa da ambição que está demais.
Em Cabo Delgado, o 4 de outubro não foi esquecido, apesar do momento turbulento que a província nortenha vive por causa dos ataques atribuídos a grupos terroristas. Houve atividades. O secretário de Estado da província de Cabo Delgado esteve presente e no seu discurso destacou a importância de todos os cidadãos e organizações se envolverem nos esforços de pacificação do país. E de Pemba, Cabo Delgado, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Em Cabo Verde continua a campanha eleitoral para as presidenciais de 17 de outubro. O candidato Gilson Alves continua a defender a necessidade de Cabo Verde optar por um sistema político presidencialista. No seio dos demais concorrentes, há sinais claros de que o atual modelo tem servido, embora admitam que se possa fazer alguma revisão da Constituição que permita reforçar mais os poderes do Presidente da República. Eugênio Teixeira falou com analistas.
Na opinião do antigo Presidente da Assembleia Nacional, há falhas da parte de um candidato quando o mesmo põe em causa uma Constituição em vigor, a base para sua tomada de posse em caso da vitória. António Espírito Santo lembra ainda que a revisão constitucional não constitui poder do Presidente da República.
Porque aquele que ganhar no dia da tomada de posse, ele vai jurar cumprir esta Constituição. Portanto, é preocupante que um candidato diga diretamente ou indiretamente que ele não está de acordo com a Constituição, que vai jurar, se for eleito, e no quadro do qual decorrem estas eleições. Em segundo lugar, e digamos concomitante com isso, é preocupante que ninguém chame a atenção que a própria revisão constitucional não é poder presidencial.
O antigo conselheiro presidencial, António Ludgiaro Correia, afirma que o eventual sistema presidencialista nunca iria sobrepor-se ao Estado de Direito Democrático, já que os poderes legislativo e judiciário sempre estariam funcionais e a cumprir o papel constitucional que lhes reserva.
Acho que Gilson não faz a mínima ideia do que é um Estado de Direito, que o presidencialismo não elimina o Estado de Direito, que o presidencialismo, por mais voluntarista, por mais autoritário que o Presidente Trump possa ser, os poderes têm limites. Limites na Constituição, limites acionados pelo Legislativo, pelo Judicial e pelos cidadãos. Que o chefe de Estado não seria mais do que um Executivo, mas os outros poderes existiriam e não se submeteriam ao Executivo.
Já o sociólogo e analista político Henrique Varela entende que não se justifica optar por um novo figurino quando o sistema atual funciona sem grandes problemas.
Eu acho que o sistema tem funcionado bem. É que cada sujeito cumpra a sua obrigação, cumpra a sua responsabilidade, que nenhum ator político interfira na área de atuação do outro.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continuam a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira, 4 de outubro. No sábado passado, Carlos Vila Nova foi empossado presidente de São Tomé e Príncipe, o quinto desde a independência nacional. Ele foi apoiado pela ADI, na oposição, e agora o país tem uma coligação com um presidente da República de uma cor política diferente do governo. A coligação governamental, recorde-se, é liderada pelo MLSTP-PSD. A continuação, uma entrevista do nosso correspondente Oscar Medeiros com o novo presidente de São Tomé e Príncipe.
Eu garanto jogo limpo foi um dos slogans mais ouvidos durante a campanha do novo presidente são-tomense, Carlos Vila Nova.
Este slogan veio, de facto, corresponder às expectativas de muita gente, porque nós, o que temos assistido, sobretudo ao longo dos últimos anos, vimos que era uma das necessidades do país. O jogo não era limpo, as más práticas tomavam conta do país, as instituições quase que já não funcionavam, a promiscuidade entre a política e a justiça tomavam conta do país, e quando assim é, a justiça sai pela janela e depois ninguém entra pela porta. Portanto, o jogo limpo quis mostrar uma espécie de ruptura contra essas práticas, essas más práticas, quis mostrar que há possibilidade de nós fazermos a coisa pela positiva, englobando toda a gente, tornando a sociedade uma sociedade mais inclusiva. Portanto, é com este sentimento que me candidatei, foi com este sentimento que nós escolhemos esse slogan, e pelos vistos a mensagem passou, criou uma espécie de simbiose positiva entre o candidato e as nossas populações, e agora são as expectativas, de que eu estou plenamente consciente e espero, de facto, corresponder a essas expectativas para o bem do nosso país.
O senhor vem da família do Partido Ação Democrática Independente, ADI, na oposição. Enquanto presidente da República, adivinha uma coabitação difícil com o atual governo e outros órgãos de soberania do país?
Eu espero a melhor colaboração de todos. Somos todos representantes do Estado santomense. Eu acabei de ser eleito, as instituições estão em funcionamento, todas elas têm um mandato e é o que eu espero, lealdade entre as instituições, e eu possa garantir o bom funcionamento de todas as instituições do país. Portanto, não espero dificuldade nenhuma, espero colaboração de todos, porque o que está em causa é São Tomé e Príncipe.
Durante a campanha eleitoral, Carlos Vila Nova falou muito na necessidade de se pacificar o país e unir os santomenses. Na sua opinião, o que é que dividiu este país, instalando o clima de crispação política que se vive atualmente, e como pretende promover a união e a pacificação da sociedade?
Bom, sabe que a política não pode ser um fator de divisão, assim como o desporto não pode ser um favor de divisão, refiro-me ao clubismo, e nem as motivações religiosas. Eu acho que as pessoas têm que estar acima dessas questões. E para mim o grande problema estava exatamente nas pessoas. Não se contavam com elas. E ao contar com as pessoas, ao criar um clima de diálogo que permita que as pessoas entendam, é necessário fazer política, é necessário praticar desporto, é necessário ter a sua própria crença, porque é assim a vida. E isto não pode invalidar o facto de nós coabitarmos. E nós não podemos representar uma franja da sociedade e esquecer das outras. É minha tarefa e eu tenho consciência de que devo fazer esse papel, porque sente-se necessidade urgente de se fazer esse papel, desempenhando esse papel, promover o diálogo. Fazer com que as pessoas se acreditem, fazer com que as pessoas ultrapassem esses pequenos problemas, porque para mim são pequenos problemas. Nós não podemos fazer dele um modo de vida. O nosso modo de vida é fazer São Tomé e Príncipe um país melhor, um país maior, um país onde todos tenham o seu espaço de vida, quer seja social, quer seja economicamente.
Muitos são-tomenses apontam a justiça como o maior problema de São Tomé e Príncipe. Também partilha desta opinião, como corrigir a degradação do setor da justiça?
Sim, partilho dessa opinião, aliás, sempre fui dizendo isto ao longo deste período eleitoral. A justiça é uma espécie de denominador comum dos grandes males que temos. Porquê? Porque ela é transversal, ela entra em todos os setores. Ela, nas nossas vidas, não tem servido para tranquilizar os cidadãos, nós todos sabemos, ela não tem servido para atrair investimento direto estrangeiro, ela não tem protegido os bens e propriedades, portanto, ela tem sido uma das causas dos nossos males. E sendo assim, é preciso curá-la. E curá-la é reformar. E reformar é o sistema. Não me refiro apenas aos tribunais, refiro-me a todo o sistema que faz parte da justiça. As polícias, os estabelecimentos prisionais, inclusive a ordem dos advogados que assiste oficiosamente na defesa nos tribunais, com formação, com equipamentos, com melhoria das instalações, eu acho que nós conseguiremos de forma aberta ultrapassar as questões que neste momento dividem e impedem que a justiça funcione e então devolver e trazer uma justiça que sirva ao país, que sirva aos cidadãos e que sirva aos interesses da nação, também na parte económica.
Como é que vê a administração pública santomense? Há muita corrupção no país?
Bom, consta e diz-se por aí, há muito descontentamento a esse respeito. Alguns factos são mais visíveis, mas a verdade é que é preciso que as instituições encarregues de efetuar este combate de forma direta também possam trazer a mim, na qualidade de presidente, mais informação, mais detalhes sobre o assunto. E, sendo assim a confirmar-se, é preciso que se, de facto, trabalhe no assunto. Mas encontrarão no Presidente da República, Carlos Villanova, também abertura suficiente para, no exercício da sua magistratura de influência, ser um acérrimo defensor de um funcionamento regular e normal do país e no combate à corrupção e a todos os outros males que graçam e que prejudicam o normal funcionamento do nosso país. Desde logo, uma boa reforma da justiça irá contribuir bastante para esse flagelo. Desde logo, uma concertação e um acompanhamento entre os diferentes órgãos de soberania irá ajudar, porque nós temos que nos basear na competência, no caráter, na qualidade das pessoas e na responsabilização no exercício das funções, sobretudo as públicas. Eu creio que assim e desta forma estaríamos a dar os primeiros sinais num combate de um mal que afeta a todos, que retira oportunidades aos santomenses, sobretudo aos jovens, no mal que prejudica gravemente o setor económico e compromete o desenvolvimento, sobretudo no quadro da atração de investimento direto estrangeiro para São Tomé e Príncipe, de que tanto precisamos.
Como é que vê a política externa de São Tomé e Príncipe, uma das áreas da sua interferência na governação?
Sim, a política externa é uma espécie de levar a imagem do nosso país além fronteiras. A política externa faz com que nós também possamos trazer para dentro de São Tomé e Príncipe aquilo que são os nossos parceiros, aquilo que são instituições de apoio no acompanhamento do desenvolvimento social e económico, e é preciso dar uma atenção especial. Nos últimos anos ela tem sido um bocado atabalhoada, é preciso de facto ter uma estratégia, traçar um rumo, redefinir aquilo que são as ações a desenvolver. Nós, no quadro dessas relações, é preciso considerar o que são os parceiros tradicionais, é preciso considerar o que serão os novos parceiros, é preciso avaliar e redimensionar a rede diplomática, portanto, há todo um conjunto de ações. É claro que o Presidente não vai decidir sozinho, neste momento ainda não trabalhei com o Governo, é preciso ouvir e perceber por que motivações as coisas estavam assim e corrigir o que tiver que ser corrigido e nós conseguirmos então, doravante, traçar um rumo, uma direção e trabalhar para o bem de São Tomé e Príncipe.
O governo santomense anunciou recentemente a intenção de assumir a presidência da CPLP em 2023. O que é que acha disto e que mais-valia trará para o país?
Eu apenas sei o que tem vindo na imprensa. Ainda não tive, como sabe, ainda não tive a oportunidade de conversar ou concertar com o governo sobre essa questão, ainda não tive a oportunidade de me consertar devidamente com o Presidente ainda em exercício. Só depois de conhecer o dossiê e ter elementos necessários, poderei, em devido tempo, me pronunciar e tomar uma decisão em nome do Estado de São Tomé. Mas daqui até lá, não posso, é preciso estar atento, vou acompanhando, mas não posso tomar qualquer decisão, nem me pronunciar profundamente sobre a questão.
O atual Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus tem falado muito na remodelação governamental. O que é que acha do desempenho do próprio Primeiro-Ministro?
Basear-me no que serão as informações oficiais com o Governo e então, nesta altura, sim, poderia me pronunciar já com base em factos concretos. Ainda não tive qualquer sessão de trabalhos ou encontro com o Governo na pessoa do seu chefe. Portanto, é preciso conhecer, Como disse, pode ser que haja motivações e detalhes que eu não tenha conhecimento e só depois disso analisar e acompanhar, ajudar. Mas a remodelação é algo que tem sido aventada e proposta pelo próprio Primeiro-Ministro. Portanto, é preciso também o Primeiro-Ministro conhecer a amplitude dessa remodelação que ele se propõe fazer. E só depois disso, então, o Presidente poderá, no quadro das suas competências, tanto acompanhar, aconselhar e fazer essa remodelação. Mas é público que o Primeiro-Ministro se propõe fazer uma profunda remodelação governamental. No momento próprio, eu verei, pronunciar-me sobre a situação e também tomarei decisões sobre a situação.
Sabe das expectativas depositadas em si?
Sim, cada vez mais, de facto, eu sinto que a expectativa está bastante alta, as pessoas apostaram muito no candidato Vila Nova nesta campanha, a forma como fui eleito, e isso faz de mim uma pessoa ainda mais responsável. Então, eu tenho plena consciência agora do grau de responsabilidade que sobre mim cai. E com a equipa que comigo trabalhará, não deixarei de estar atento aos todos os sinais, mais pequenos que sejam, desde que seja para promover a melhoria das condições de vida dos cidadãos e dos santomenses em geral, incluindo aqueles que conosco partilham e comungam o dia a dia. Trazer ao cotidiano do debate todas as questões que possam também conduzir à melhoria da vida das pessoas. Portanto, encontrará em mim um presidente atento às preocupações que eu fui colhendo ao longo da campanha eleitoral e aquelas que dependerem diretamente do presidente serão resolvidas, aquelas que dependerem do exercício da sua magistratura de influência encontrarão também o meu desempenho nessa magistratura para colaborar com os outros órgãos de soberania, com as outras instituições e encontrarmos as melhores soluções para minimizar as tão aflitivas situações de vida que se tem vivido em São Tomé e Príncipe, sobretudo nos últimos anos. O governo é politicamente responsável perante o presidente. Sabe que grande parte das ações executivas são do governo. Não pretendo nem imiscuir nem usurpar funções, mas eu serei um presidente atento que acompanhará o governo naquilo que for necessário para o bem de São Tomé e Príncipe. O governo ou os governos poderão contar com essa magistratura de influência e as populações também. Portanto, um presidente de proximidade, interventivo, quanto basta, mas num sentido positivo para que as coisas se melhorem em São Tomé e Príncipe para o bem das nossas populações.
Engenheiro Carlos Vila Nova, novo presidente da República de São Tomé e Príncipe, empossado no último sábado. A Voz da América agradece a sua disponibilidade. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E quando caminhamos para o final desta emissão, o João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Dirigentes e representantes das diversas religiões do mundo emitiram hoje um documento apelando a que a cimeira do próximo mês da ONU sobre mudanças climáticas produza resultados concretos para salvar o mundo do que dizem ser uma crise ecológica sem precedentes. O documento foi assinado pelo Papa Francisco, o Arcebispo de Cantuária, Justin Welby, o Patriarca Bartolomeu da Igreja Ortodoxa Ecuménica e representantes de diversas outras religiões, incluindo o Islão e o Judaísmo. O documento afirma que a cimeira do próximo mês em Glasgow, na Escócia, representa um apelo urgente para se fornecerem respostas efetivas à crise ecológica que o mundo atravessa. O arcebispo Welby, da Igreja Anglicana, fez lembrar que as mudanças climatéricas afetam principalmente os mais pobres. No Burkina Faso, 9 soldados foram mortos num ataque a um destacamento militar no norte do país por rebeldes islâmicos, disse uma fonte dos serviços de segurança à agência France Press. Outra fonte de segurança confirmou o número, acrescentando que 5 pessoas ficaram feridas no ataque e foram evacuadas para tratamento. A mesma fonte indicou ainda que houve também uma enorme quantidade de equipamento perdido, algum destruído e outros levados pelos agressores. No sábado, 2 soldados foram mortos por uma bomba improvisada em Larabim, perto da fronteira com a Costa do Marfim. Um relatório elaborado por 3 peritos da ONU concluiu que a Líbia tem sido palco da prática de crimes de guerra e crimes contra a humanidade desde 2016, particularmente contra imigrantes e em prisões. O documento divulgado hoje em Genebra não revela a lista de indivíduos e grupos, tanto líbios como estrangeiros, que podem ser responsáveis pelas violações, abusos e crimes cometidos na Líbia desde 2016, o que, segundo os seus autores, acontecerá quando for necessário ou em processo que vise a sua responsabilização. As tensões no Estreito de Taiwan estão a aumentar depois de mais de 50 aviões chineses, incluindo bombardeiros nucleares, terem levado a cabo operações na chamada Zona de Defesa de Taiwan. As autoridades taiwanesas disseram que aviões da sua Força Aérea foram enviados para afastar os aviões chineses e que a defesa de mísseis antiaéreos foi ativada. Um total de 56 aviões chineses estiveram envolvidos nas manobras, elevando para 150 o número de aviões que penetraram nas zonas de segurança nos últimos 4 dias. Os Estados Unidos apelaram à China para pôr termo ao que chamou de atividades militares provocadoras perto de Taiwan. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês respondeu que são os Estados Unidos que estão a atuar de forma provocadora, a porem em perigo a paz regional ao venderem armas a Taiwan e a enviarem regularmente navios de guerra para o Estreito de Taiwan. O Ministério disse que a China não permitirá a independência de Taiwan, que considera como seu território. O governo de Taiwan pediu também o fim de provocações irresponsáveis por parte da China, que acusou de ser o principal culpado pela tensão na zona. No Afeganistão, os talibãs disseram que as suas forças destruíram uma célula do Estado Islâmico em Cabul, matando todos os seus membros. Residentes de Cabul confirmaram violentos combates na zona de Khair Khana, afirmando terem ouvido explosões e tiroteio durante a noite passada. A operação dos talibãs foi feita horas depois de um ataque bombista contra uma mesquita nos arredores de Cabul ter causado a morte de 8 pessoas e ferimento em outras 20. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, está a caminho da França para conversações na sequência do acordo tripartido com a Grã-Bretanha e a Austrália, que levou a França a retirar o seu embaixador de Washington. O acordo para a construção de submarinos nucleares para a Austrália levou ao cancelamento de um acordo avaliado em vários milhares de milhões de dólares entre a Austrália e a França para a construção de submarinos. Em França, uma declaração do Departamento de Estado disse que Blinken vai manter discussões com as autoridades francesas sobre como fortalecer as relações vitais entre os dois países, incluindo no que diz respeito à segurança na região do Indo-Pacífico. Blinken vai também presidir ao Conselho Ministerial da Organização para a Cooperação Económica e Desenvolvimento, OCDE.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e seus aliados Austrália e Reino Unido anunciaram uma nova parceria trilateral de segurança conhecida por AUKUS, na sigla em inglês. Os Estados Unidos, Austrália e Reino Unido são parceiros fiéis e capazes há muito tempo e estamos ainda mais próximos hoje, disse o presidente Joe Biden. Estamos a dar outro passo histórico para aprofundar e formalizar a cooperação entre essas três nações, porque todos reconhecemos o imperativo de garantir a paz e estabilidade no Indo-Pacífico, porque o futuro de cada uma das nossas nações e, de facto, do mundo, depende de um Indo-Pacífico livre e aberto que perdure e floresça nas próximas décadas, afirmou o presidente. AUKUS faz parte do esforço para aprimorar as alianças dos Estados Unidos, visando enfrentar melhor as ameaças atuais e futuras, reiterou o presidente Biden. Trata-se de conectar os aliados e parceiros existentes da América de novas formas e ampliar a nossa capacidade de colaboração, reconhecendo que não há divisão regional, separando os interesses dos nossos parceiros do Atlântico e do Pacífico, disse o presidente. Além disso, AUKUS trata de garantir que cada um de nós tenha os recursos mais modernos para manobrar e se defender contra ameaças em rápida evolução, acrescentou o presidente Biden. AUKUS reunirá os nossos marinheiros, nossos cientistas e nossas indústrias para manter e expandir a nossa vantagem em capacidade militar e tecnologias importantes como cibersegurança, inteligência artificial, tecnologias quânticas e domínios submarinos, concluiu o presidente Joe Biden. Um projeto-chave do AUKUS será determinar o caminho ideal para a aquisição pela Austrália de submarinos nuclearmente armados para a sua marinha. O presidente Biden enfatizou que todos nós empreenderemos neste esforço de forma que reflita a liderança tradicional de não proliferação global e padrões de verificação rigorosos em parceria e consulta com a Agência Internacional de Energia Atômica. Durante mais de 70 anos, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos trabalharam juntos com outros aliados e parceiros para promover valores compartilhados, segurança e prosperidade. O lançamento do AUKUS é um passo importante para atingir esses objetivos na região do Indo-Pacífico. acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final da emissão de hoje da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sua sintonia. Boa noite. Até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.